Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigas e amigos do Brasil Latino, o programa da Rádio USP que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Então, se você gosta da América Latina, dessa riqueza cultural, da diversidade de identidades, raças e histórias, acompanhe o nosso programa toda segunda-feira às 5 da tarde. Você também pode ouvir nossas edições em soundcloud.com/brlatino e nos principais serviços de podcast. Basta digitar Brasil Latino. E lembro que também estamos no Facebook. Vá lá curtir as nossas postagens. Na edição de hoje, o Brasil Latino faz, nesse primeiro bloco, uma homenagem especial à madrinha do samba, Bete Carvalho, falecida aos 72 anos. Elizabeth Santos Leal de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro, em 5 de maio de 1946. O contato com a música foi incentivado pela família, ainda na infância. Aos 8 anos, ganhou dos avós o primeiro violão. Após a prisão do pai no início da ditadura militar em 1964, Bete Carvalho passou a dar aulas de música. Ela participou de quase todos os festivais de música da década de 1960. Em 1968, conquistou o terceiro lugar no Festival Internacional da Canção, com a música Andança. A partir de 1973, passou a lançar um disco por ano e emplacou vários sucessos, como 1.800 Colinas, Saco de Feijão, Olho por Olho, Coisinha do Pai, Firme e Forte e Vou Festejar. Também gravou composições de Cartola, como As Rosas Não Falam e Folhas Secas, de Nelson Cavaquinho. A cantora era apaixonada pela escola de samba Mangueira e pelo bloco Cacique de Ramos. Torcedora fanática do Botafogo, Bete Carvalho era também uma militante de esquerda, tendo participado de muitas campanhas históricas. Emprestou sua popularidade a políticos como Leonel Brizola e o ex-presidente Lula, além de apoiar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, cuja bandeira esteve sobre o seu caixão. Bete Carvalho foi homenageada na cerimônia do Grammy Latino deste ano em Las Vegas. Então, em homenagem à madrinha do samba, o Brasil Latino apresenta algumas de suas principais canções. Vamos começar com a música que marcou sua carreira e que sempre é tocada em qualquer roda de amigos que tenha um violão. Vamos ouvir Andança, música de Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto.
Brasil Latino.
Vim tanta areia, andei da lua cheia, eu sei, uma saudade. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas. Vou levar. Olha a lua amansar se derramar, a lua descansa meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz. Verso encantado usei.
Brasil Latino de hoje homenageia a cantora Beth Carvalho, e que foi a madrinha do samba brasileiro, além de destacada militante política. Vamos ouvir agora Folhas Secas, música de Nelson Cavaquinho.
Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei, Nelson, quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando.
Vai, Hamilton.
Estação primeira, não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
A edição do Brasil Latino faz hoje uma homenagem especial à sambista Beth Carvalho. Vamos ouvir Coisinha do Pai, música de Jorge Aragão, Almir Guineto e Luiz Carlos.
Brasil Latino.
Coisinha do pai, é, ô, coisinha tão bonitinha do pai, ô, coisinha tão bonitinha do pai, ô, coisinha tão bonitinha do pai, ô, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro, tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez,
coisinha tão bonitinha do pai, ô, coisinha tão bonitinha do pai,
ô, coisinha,
ô, coisinha. pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez, agradeço a Deus por que lhe fez.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Oh, charmosa,
charmosa, tão dengosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro, agradeço a Deus por que ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Eu disse coisinha.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
E para encerrar esse primeiro bloco do Brasil Latino, que faz uma homenagem especial à madrinha do samba brasileiro, Bete Carvalho, vamos ouvir Vou Festejar, música de Jorge Aragão, Dida e Neossi.
Brasil Latino. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Iniciamos o segundo bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Nesta segunda parte do nosso programa de hoje, eu vou entrevistar Inácio Dobles, da Universidade de Costa Rica, Fernando Lacerda, da Universidade Federal de Goiás, José Fernando Andrade Costa, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e Marilene Proença, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. E o nosso tema parte de Martim Baró, Inácio Martim Baró, que é um psicólogo jesuíta da Universidade Centro-Americana, em El Salvador, que foi assassinado juntamente com seus colegas em 1989. Portanto, temos aí 30 anos da sua morte. E ele também é tema de pesquisa aqui na USP, através de um grupo de estudos que eu peço para a professora Marilene explicar um pouco o funcionamento desse grupo de estudos sobre Martim Baró.
Esse grupo de estudos, né, ele nasce do interesse dos estudantes de mestrado, de doutorado, que tiveram a oportunidade de fazer uma disciplina dentro do programa de pós-graduação Integração da América Latina. Essa disciplina que eu ofereci, ela discute o pensamento crítico latino-americano, né? E dentre os pensadores, Martim Baró como uma das expressões, né? Dessas lutas dos povos latino-americanos. Então, ao estudar o autor, os estudantes acharam importante continuar, né? Se aprofundando na obra do autor, se aprofundando, né, naquilo que o autor produziu, que foi uma vasta obra, né, durante a sua curta vida, né? E nós então inauguramos há 3 anos atrás um grupo de estudos que se chama Grupo de Estudos Martim Baró e América Latina, que ele é aberto, né? Então não só os estudantes da Universidade de São Paulo participam, mas também professores interessados, né, estudantes de outras faculdades de psicologia ou de outras áreas também, né, porque é uma área interdisciplinar, né, que o programa de pós-graduação está, então nós temos estudantes também de outras áreas. E esse grupo se reúne regularmente, uma vez por mês, na terceira segunda-feira de cada mês, aqui no Instituto de Psicologia, e o objetivo é de aprofundar, né? Então nós temos lido vários artigos, cada mês é um artigo do autor que nós lemos, discutimos, pensamos, né? Buscamos entender em que contexto social, histórico, político a obra do autor foi produzida. E também esse ano nós tivemos a oportunidade, né, de fazer convites a 2 colegas que estiveram presentes, né? Então, Marco Piva, falando um pouco da sua experiência sobre a participação na Revolução Sandinista, e professor Guilherme Arias Beaton, da Universidade de Havana, que contou também a sua experiência na Revolução Cubana. Então, a gente achou importante porque o Baró acaba também vivendo grande parte da sua vida, escrevendo grande parte da sua obra durante a Guerra Civil de El Salvador, né?
E recentemente houve também o segundo seminário, né, que trouxe aí aqui para o Brasil o Inácio Dobles. E vamos agora conversar também com o Inácio Dobles, que é da Universidade da Costa Rica e que conheceu o Inácio Baró e também tem aí livros publicados sobre a trajetória desse grande padre jesuíta e psicólogo. Então, Inácio, em primeiro lugar, bem-vindo ao Brasil Latino.
Obrigado. Sim, compartimos experiências com Inácio e temos sido parte de intentos de articular uma visão do mundo e da psicologia com o compromisso com as transformações e as necessidades das maiorias de nossos povos, que era a perspectiva de Martim Baró, que sigue sendo uma referência muito importante em muitos países, e não só em América Latina, também em países como África do Sul, Irlanda e outros, onde tem presença sua obra, né?
E aqui no Brasil, a obra de Inácio Martim Baró já foi traduzida, e o tradutor é o Fernando Lacerda, né? Como é que foi essa tradução, chegar até Martin Baró, o impacto que pode ter essa obra aqui no Brasil?
Bom, quando eu comecei a trabalhar, estudar a obra do Martin Baró, né, a gente tinha somente um texto em português que tinha sido traduzido pelos professores Oswaldo Yamamoto e José Pinheiro, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E era um texto sobre o papel do psicólogo na América Central, né, e um texto profundamente impactante, né, um texto que destacava, problematizava a realidade latino-americana, pensava quais eram os limites e possibilidades da psicologia nesse contexto e quais as tarefas imediatas que a gente tinha para fazer. E em qualquer sala de aula, né, grupo de estudos que discutia esse texto, né, a gente via, né, o impacto da obra do Martin Baró, e aí começamos a explorar os textos dele em espanhol. Só que, apesar do português e espanhol serem próximos, tem muitas dificuldades aí para estudantes na graduação, mesmo na pós, acessarem, né, lerem os textos. E na época, né, os textos não estavam disponíveis digitalmente, tal como hoje estão, né? Então a ideia foi selecionar alguns textos do Martin Baró, especialmente sobre problemas de psicologia social, sobre temas como violência e o papel da psicologia no contexto latino-americano, para divulgar para os nossos estudantes e pensar como que a gente pode utilizar o Martin Baró para pensar como que a ciência e a prática profissional da psicologia pode aprender com a sua obra para responder às necessidades das maiorias populares aqui no país, né?
E qual foi a obra que você traduziu?
Em verdade, eu traduzi um conjunto de textos, um conjunto de manuscritos, artigos do Martin Baró que estavam fragmentados ao longo da sua obra, né, sobre esses temas, psicologia, social, violência, né? O livro que reúne o maior número de textos do Martin Baró foi publicado há pouco tempo, né, pela editora Voz, chama Crítica e Libertação, Crítica e Libertação na Psicologia e Estudos Psicossociais, né? É uma coletânea com os manuscritos que eu considero mais importantes do Martin Baró, tratando sobre temas como fatalismo, saúde mental, violência, guerra, polarização social, psicologia social, pesquisa em psicologia, com a finalidade de oferecer um panorama geral para o estudante de psicologia ou de áreas afins, né, que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre essa figura importante na história da psicologia latino-americana. Né?
Nessa conversa também temos o professor José Fernando Andrade Costa, da Universidade Estadual de Feira de Santana, ou seja, um representante baiano na nossa conversa, que mostra também a dimensão nacional dos estudos e da obra de Martin Baró. Então, qual é a importância, José Fernando, desse alcance nacional da obra de Inácio Martin Baró?
Bom, em primeiro lugar, eu estou na Bahia recentemente, eu sou professor na Universidade Estadual de Feira de Santana, mas eu sou aqui de São Paulo. E chegando na Bahia, algo que me chama a atenção é como a obra de Martin Baró já começava a ser estudada por estudantes, né, de graduação, de pós-graduação, ela é procurada, nós formamos então um grupo de estudos dentro de um grupo de pesquisa que tem lá para sistematizar um pouco mais as publicações e tentamos fazer intercâmbios com outros grupos aqui de São Paulo. Nesse seminário de hoje descobrimos um grupo de extensão no Rio de Janeiro, na UFRJ, que se dedica a estudar Martin Baró. Já sabíamos de um em Minas Gerais, porque os temas tratados por Martin Baró dizem respeito não só a psicologia social, que é o nosso campo de trabalho prioritário, mas a psicologia como um todo. E uma psicologia que pensa de forma profunda e crítica a realidade latino-americana. Então, há uma busca pela obra de Martin Baró, pelo que eu vejo, em diversos centros, né, no Brasil, e o que é bastante interessante, porque assim conseguimos nos organizar para que esse autor chegue em outros espaços, inclusive, porque discutimos, inclusive, hoje no seminário outros países da América Latina para que se torne cada vez mais presente, né, a obra de Martin Baró.
Professora Marilene, esse esforço do grupo de estudos de Inácio Martin Baró é interessante porque, a partir da obra dele, a gente consegue também ler a atual conjuntura na América Latina, que é um continente que hoje vive momentos assim bastante desafiadores, né? Como é que você vê essa obra no decorrer do tempo e na atual conjuntura?
Eu acho muito interessante essa pergunta, porque nós tivemos a oportunidade, nesses 3 anos, de realizar 2 seminários, né? E esses 2 seminários foram exatamente com essa intenção, né? De nós podermos aprofundar a obra do autor pensando na atualidade dessa obra, né? Quer dizer, o quanto que a obra que se refere, né, a um período dos anos 60, 70, 80, pode estar hoje sendo revisitada à luz da nossa conjuntura latino-americana, né? E o que nós temos observado é a atualidade de todos esses temas. Então, quando o Fernando trouxe, né, quais foram os capítulos que foram traduzidos para esse livro, né, todos esses capítulos e todas as discussões que o Baró trouxe, elas são absolutamente atuais, né? Pensar a polarização no âmbito da situação de classe social, pensar a questão do fatalismo, pensar a questão das maiorias populares que são discriminadas, que vivem processos de desigualdade na América Latina, quer dizer, isso nós não superamos como latino-americanos, né? Então, eu acho que ele revela esse lado, né? Essa dimensão tão profunda, né? Histórica, social, econômica, né? Que se impõe, vamos chamar assim, né? Para os povos latino-americanos.
Professor Inácio Dobles, você vem da Costa Rica, um país considerado estável no contexto da América Latina, principalmente da América Latina atualmente. Como é que você é um estudioso da obra de Inácio Martín Baró, o conheceu pessoalmente, quer dizer, teve a oportunidade de uma convivência, vê o legado dessa obra na América Central?
Há legado da obra em muitos lugares. Em Costa Rica é muito claro na psicologia de Costa Rica. Por certo, Costa Rica estável é o 9º país mais desigual do mundo, segundo estudo do Banco Mundial de 2016. Então, muitas das situações estão presentes também. Além do imagem ao exterior de país onde não passa nada, não é certo. Está cheio de contradições. E a perspectiva de Martín Baró toca alguns temas cruciais sobre grupos, sobre a violência, sobre precisamente a saúde mental e uma alternativa de visão sobre a saúde mental e muitas outras, que são problemas que permanecem abertos, não estão, não têm soluções, estão cada vez pior. Estamos num continente, eu dizia hoje, com mais racismo que nunca, com mais classismo que nunca, com mais discriminação que nunca, com mais posições misóginas que nunca, e com mais imperialismo que nunca. Então, nada dos assuntos que foram preocupação de Martín Baró estão solucionados em América Latina ou em Costa Rica ou em Centroamérica. Centroamérica é muito séria a situação, porque temas como a migração, as violências, a debilidade econômica e a situação concreta de milhões de pessoas estão pior que antes ainda. Então, por isso é uma perspectiva que ainda nutre e ajuda a pensar e trabalhar. Não é uma bíblia para tomar e ter.
Ou seja, uma obra mais inspiradora.
É uma obra que tem vigência, porque eu dizia hoje, Martín Baró foi assassinado, mas ainda estamos nos tempos de Martín Baró, porque os assuntos que ele quis contribuir a pensar e trabalhar siguen quemando, son ardientes, son terribles. Y podemos ver cualquier lado, Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, que no hablamos mucho de Honduras, Ecuador, Colombia, con asesinato sistemático de dirigentes sociales, y casi nadie hace nada, ni siquiera toma nota. y matan centenares de dirigentes y activistas sociales, y en muchos otros lugares sigue siendo la historia del continente más desigual del planeta, que es América Latina.
Na edição de hoje, temos aqui uma presença de 4 entrevistados, todos eles envolvidos e estudiosos, pesquisadores da obra do jesuíta espanhol e psicólogo Inácio Martín Baró. Vamos perguntar agora para você, Inácio Dobles, você que veio da Universidade de Costa Rica, portanto, da região centro-americana, alguém que conheceu Martín Baró pessoalmente, ou seja, pôde ter essa oportunidade que nem todos tiveram aqui nessa mesa, mas como é que você vê essa situação de ódio e de explosão da violência que vive atualmente a América Latina?
A pergunta é difícil, é complexa, porque também penso que a história da América Latina sempre teve esses momentos, não, e essas situações em muitos sectores. Mas eu acho que talvez um dos elementos tem que ver com alguns avanços em alguns países latino-americanos que não foram totalmente decisivos, não? Mas foram avanços que sectores poderosos, muito acostumados a exercer o poder, sentiram como ameaças. Então, parte disto, é só parte, porque tem outras componentes, é uma atitude muito revanchista desses sectores que reaccionam frente a qualquer intento de transformação com um extremismo e uma fúria, porque sentem que seus interesses historicamente dominantes estiveram em perigo. Então, há um componente de reação ante alguns avanços na região, em uma região onde os problemas não estão resueltos, há um modo neoliberal de ser pessoa, imponendo-se como em todo o mundo, e por outro lado, tudo o que conta é a acumulação de capital. Então há mais exclusão, muita mais tensão social e atitudes de revancha, de vingança de sectores, como estamos vendo em Bolívia, claramente.
Professora Marilene, a psicologia social ela tem um importante papel no sentido de identificar esses movimentos, até mais coletivos, que vão para um lado, vão para o outro, mas acabam refletindo também muito naquilo que é o sentimento das pessoas, né? Freud, inclusive, tem um livro, né, Psicologia das Massas, que explicaria, de certa forma, esses movimentos. Como é que a senhora está vendo essa situação onde, por exemplo, no Chile temos explosões de rua reivindicando uma nova constituição, no sentido de que a constituição vigente naquele país ainda é uma constituição da era da ditadura do Pinochet. Por outro lado, a Bolívia passou por um processo, está passando por um processo traumático e o país tinha aí e tem uma situação econômica relativamente estável, até de crescimento. Quer dizer, havia um governo de esquerda e crescendo. São coisas que põem a gente para pensar e refletir. Quer dizer, será que somente a questão econômica ela incide sobre a consciência das pessoas, esse sentimento de massa?
Eu acho que é uma pergunta bastante complexa, né, da gente pensar. Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante considerar que mesmo esse texto, né, do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Fascismo, né, ele vai discutir essa questão, né, já desse pensamento, né, fascista dentro da sociedade, e eu acho que nós temos ainda hoje a presença muito forte das situações de desigualdade social que foram sendo construídas por diversas políticas, né, nos países latino-americanos que vêm numa perspectiva neoliberal, quer dizer, de um enxugamento do Estado cada vez maior, e no momento em que todos os nossos países, né, vivem uma situação de desigualdade social absurda, né? Quando nós comparamos, né, os índices de desigualdade em cada um dos nossos países, nenhum deles se salva nesse sentido, né? Então, quer dizer, a produção de uma relação das pessoas, né, entre si, com as outras, na sociedade, nos seus grupos, ela vai, evidentemente, viver esse sofrimento que é produzido nesse processo de exploração social, né? Então, a constituição dessa subjetividade, ela vai acontecer como fruto de todas as situações, né, pouco resolvidas, vamos dizer assim, pouco efetivas, das políticas sociais, das políticas públicas que estão ausentes na América Latina, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, a situação do desemprego, que é uma das situações que o Baró analisa, né, na sua obra, ele vai mostrar que o sofrimento vivido no processo de desemprego não é uma questão individual, mas é algo que é produzido no plano da sociedade, né, e como isso vai criando em cada um uma série de sentimentos, né, de impotência, de incapacidade, de fatalismo, né, quer dizer, todos esses processos que são muitas vezes identificados como questões individuais, na verdade são produzidos nesse contexto social onde essas políticas inexistem, né? Então, eu acho que a luta que na América Latina se vê, e hoje acho que o Chile está representando assim, muito fortemente, né, esse fracasso dessas políticas neoliberais, né, e como, de alguma forma, a população, que foi, num certo momento, uma vitrine, né, das políticas neoliberais, hoje mostra as lacunas que existem, né, nessa sociedade, né? E também mostra que esse pensamento crítico não morreu. Teve uma gravação que foi veiculada recentemente pela internet, lindíssima, na frente da Biblioteca Nacional do Chile, com mais de 100 violões tocando uma música do Vitor Jara, né? Então, mostrando que o Vitor Jara, que foi morto, né, 5 dias após o golpe do Allende, isso lá na década de 70, né, vai ter uma presença hoje na sociedade entre os jovens, né, os jovens que estão cantando essa música, que estão tocando, que estão trazendo essa crítica, né, e essa mostrando as situações realmente de pobreza, de violência, de exploração, que naquela época também se mostrava, né, em relação a possibilidade de uma política que não fosse uma política realmente socialista, social, que desse conta, né, da sociedade de uma maneira nas suas necessidades, né? Então, acho que é muito emblemático esse momento que a gente está vivendo e muito interessante da gente pensar como essa perspectiva, né, de ter uma outra América Latina não morreu.
Professor José Fernando, a partir dos estudos que você tem realizado nas suas aulas, você sente o interesse do estudante de psicologia por essa realidade ou a psicologia ainda ela captura mais esse sentimento individual particular?
Sim, eu observo com frequência o interesse dos estudantes por uma obra como a de Martin Baró, porque frequentemente os cursos de psicologia, as aulas de psicologia, os textos, os manuais de psicologia que ainda são veiculados em toda a América Latina utilizam referenciais teóricos, utilizam exemplos muito distantes do nosso cotidiano, da nossa realidade. Então nós ainda vivemos século XXI com textos que trazem exemplos da realidade dos Estados Unidos, que trazem teorias que falam de um sujeito pretensamente universal, nos quais muitos estudantes não se veem, não se reconhecem nessas teorias. Quando nós falamos, por exemplo, do Freud, para pensar o inconsciente, que sujeito era que o Freud estava trabalhando? Quem eram aquelas mulheres do final do século XIX, começo do século XX, de uma determinada classe social de Viena? E isso desperta nos estudantes o interesse por uma obra que tem como objetivo principal, né, como fundamento, pensar a realidade concreta dos povos latino-americanos. E a partir dessa característica, a obra de Baró é buscada, é vivida, vivenciada, né, nos grupos estudantis em diversos lugares do Brasil, como uma possibilidade da construção de uma psicologia, como um livro que o professor Fernando Lacerda organizou com Raquel Guzzo, um livro que propõe uma psicologia social para a América Latina. Sim. Então nós estamos falando de um interesse que os estudantes têm numa obra que pensa a realidade concreta para essa realidade concreta. E eu vejo que esse interesse desperta nos estudantes uma orientação importante para a construção de uma psicologia efetivamente brasileira, latino-americana. Né? Nesse sentido, eu acho que o Matibaró é cada vez mais buscado com bastante razão, com bastante fundamento por muitos estudantes.
Professor Fernando, você que vem de uma região, né, do Centro-Oeste, você dá aula lá, essa realidade que o professor José Fernando relatou em relação à Feira de Santana, quer dizer, vamos fazer uma viagem aqui de Feira de Santana para Goiás, você tem o mesmo sentimento, percebe a mesma coisa, o mesmo movimento dos estudantes?
Sim, acho que é uma situação muito semelhante. Eu acho que a gente pode, me permitir uma generalização abusiva, é uma situação para a psicologia brasileira. Eu acho que, assim como a nossa sociedade, né, ela tem disputa entre diferentes interesses, diferentes grupos, essas disputas aparecem dentro do currículo de psicologia, né, de formação em psicologia. Então, dentro dos nossos currículos, a gente vai ter, né, a manutenção, né, de perspectivas, conhecimentos, saberes, que acabam sendo mais individualistas, culpabilizando as vítimas do processo de opressão e exploração desse sistema, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas que vão introduzindo as lutas dos povos latino-americanos, né? E buscando gerar respostas para os conflitos, né? do trabalhador na cidade, do trabalhador sem terra, do camponês, do quilombola, do indígena, né? Então, e quando a gente introduz essa realidade, né, a problematizar, né, a gente coloca para os estudantes, ó, vamos pensar que respostas a gente pode formular para os problemas da nossa realidade, né, muitos estudantes acabam se empolgando bastante, porque muitos entram na psicologia, né, buscando respostas para os problemas que estão em volta de si, e acabam encontrando uma ciência, uma profissão que dá respostas muito abstratas e gerais. E o Martin Baró, ele traz um pouco de carne, de vida, de sangue, né, para a psicologia responder, né? E como o Inácio disse, né, os problemas, o Inácio Dobles disse, né, os problemas que a psicologia, que as realidades latino-americanas viviam na época do Martin Baró, né, ainda são muito vigentes, né? Ondas golpistas, as resistências dos povos latino-americanos enfrentando uma dura opressão de classe, racial, de gênero. Tudo isso era muito forte naquele momento, é muito forte hoje, né? Então, por isso, a obra do Martin Baró é um ótimo ponto de partida, né, para a gente começar a pensar como responder e enfrentar de uma maneira transformadora, né, a nossa realidade social.
Bom, nosso tempo é curto, infelizmente não temos assim condição de continuar essa interessante conversa, mas eu gostaria de fazer uma rodada final aqui com as impressões finais de cada um de vocês, não só sobre a obra de Inácio Martin Baró, mas também sobre a psicologia, o estado atual da psicologia, os potenciais desafios que estão colocados. Então, começaria com a nossa anfitriã, a diretora do Instituto de Psicologia da USP, a professora Marilene Proença.
Eu acho que a psicologia, né, brasileira, latino-americana, ela está num momento muito interessante, né, do seu processo de desenvolvimento. Eu acho que, como o Zé Fernando estava comentando, quer dizer, eu acho que esse processo de crítica, né, que a psicologia, nas suas diversas áreas, tem feito internamente, quer dizer, qual é o papel da psicologia? Qual é o papel do profissional da psicologia na sociedade? Né? Que sociedade nós queremos? Né? Que pessoas nós queremos nessa sociedade? Que subjetividade que a gente quer construir no processo social? Eu acho que são perguntas que a psicologia vem pensando, né, à luz da sua raiz histórica, da sua raiz econômica, não é? Das suas raízes culturais. E eu acho que esse movimento da psicologia tem propiciado uma revisão epistemológica da própria psicologia e uma revisão das práticas desse profissional, dos instrumentos que esse profissional vai utilizar na sua maneira, né, de ver o mundo, de poder compreender as pessoas que estão nessa sociedade, né? Então, acho que é um momento muito interessante da psicologia, muito importante, né? E nós estamos caminhando na construção, realmente, de um pensamento latino-americano que responda às necessidades e aos anseios do seu povo.
Professor José Fernando Andrade Costa, da Universidade Estadual de Feira de Santana, as suas impressões finais.
Bom, eu deixo o convite para que conheçam a obra de Martim Baró, principalmente para que conheçam a história de Martim Baró. Quem tiver interesse no que significa a construção de uma psicologia da libertação, né, de quais são os fundamentos, quais são os horizontes, nós temos neste momento talvez essa tarefa de construir a psicologia da libertação, como disse Inácio Dobles, professor Inácio, porque a realidade pede, a realidade demanda de nós essa construção. E aí, sabendo, quem se interessar por Martim Baró, que se aproxime, que busque utilizar aquilo que ele escreveu, conheça a história dele como jesuíta, como psicólogo, cientista social, que pesquisou e produziu muitos conhecimentos que são úteis até hoje para nós refletirmos sobre nossa realidade, porque certamente encontrará espaços de diálogo em diversos lugares do Brasil e de toda a América Latina.
Professor Fernando Lacerda, que traduziu a obra de Inácio Martim Baró aqui para o português, suas considerações finais.
Eu acho que hoje, né, a gente na universidade, né, a gente, especialmente na universidade pública, a gente está enfrentando uma situação bastante interessante, né? Graças à política de cotas, aos avanços dos movimentos feministas, né, a gente está vendo mulheres, filhos da classe trabalhadora, né, e filhos de uma classe trabalhadora que tem raça, né, que é formada por negras e negros, né, entrando na universidade, né, e mudando, né, a face da psicologia e provavelmente de outras áreas aí. E ao mesmo tempo hoje a gente está enfrentando um governo, né, que além de querer destruir o projeto de educação pública, né, quer destruir também qualquer conquista, né, que feministas, mulheres, negras e negros, grupos LGBT obtiveram no último período, né. Isso acho que coloca para estudantes de psicologia hoje, né, o desafio de tomar posição frente ao que está acontecendo em relação à nossa sociedade, né. E eu acho que a obra do Martim Baró, ela traz justamente esse chamado, né? Como construir uma psicologia tomando posição a partir dos oprimidos, dos condenados da terra, né? E eu acho que é isso que é o grande espírito da obra do Martim Baró e o convite dele para a gente pensar a nossa realidade hoje.
Também tivemos aqui no Brasil Latino a participação do professor da Universidade de Costa Rica, Inácio Dobles. Seus comentários finais.
Eu acho que, pensando na psicologia regional e a situação, muitas perguntas, muitas buscas, muitos caminhos quiseram ser fechados. Mas tudo está aberto, porque nada está resuelto, contradições mais agudas que nunca. E o caminho está aberto para uma psicologia comprometida com as maiorias. E nesse caminho está Martim Baró e muitos outros.
Bom, agradeço bastante a participação da professora Marilene Proença, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, ao professor Fernando Lacerda, da Universidade Federal de Goiás, ao professor José Fernando Andrade Costa, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e principalmente ao nosso visitante aqui ao Brasil, o professor Inácio Dobles, da Universidade da Costa Rica. Muito obrigado a todos vocês. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com/brlatino e também nas principais plataformas de áudio.
Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br. Repetindo, ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.